Não é só isso.
Não, não é só isso. Isso é a parte mais fácil, na real. A real é que essa é a porra da parte mais fácil. Então a parada é a seguinte: negócio. Como é que você controla um negócio? Como é que você organiza um negócio? Primeira coisa que você tem que saber é, pra você não ter problema, qualquer dinheiro que você faça, você vai pagar um imposto. Ponto 1. Um. Zero. Ponto zero. Pagou o imposto. Beleza. Pagou o imposto. Sobrou, sei lá, 90%, vamos supor, do dinheiro. Ah, com esse dinheiro eu vou pagar meu aluguel. Não vai. Foda-se o seu aluguel. A faculdade. Foda-se a faculdade. A primeira coisa que você vai fazer com esse dinheiro, a primeira coisa, você vai pegar pelo menos 15%. E você vai colocar em promoção. Você vai fazer promoção. Ou você vai aprender a promover no Facebook, ou você vai promover no Instagram. Sei lá. Você vai promover 15% do que você ganha, você vai promover. Vamos supor, para a gente falar em valores. Se você ganha,
é a meta inicial,
10 pau. Seu negócio fez 10 pau. Ah, eu tenho 10 pau de salário. Ah, é? Deixa eu te contar o que você vai fazer. Primeiro você vai pagar imposto. Se o imposto for de 10%, por exemplo, você já perdeu 1.000. Sobrou 90. Desses 90, esses 9 pau, você vai pegar 15%, que é
1.400, mais ou menos. 1.350.
9 pau, 15%. É isso?
É. Peraí. 10 dá 900.
1.350, é isso aí. Perfeito. 1.350 é promoção. Aí você divide em dois, três tipos de promoção aqui e vai medindo. Vai sempre medir o que é bom, o que é ruim, o que deu resultado, o que não deu. Google, Facebook, Instagram, ligação, sei lá, velho. Qualquer coisa. Você vai investir esse dinheiro no seu negócio. Vai mandar carta para as pessoas, na casa das pessoas. Você precisa promover, as pessoas precisam te conhecer. Hoje, com a rede social, é muito interessante que você possa promover. Eu faço isso. Eu gastei mais de 1.000 e poucos reais para produzir esse seminário de promoção. Ninguém comprou pela internet. Ninguém. Foda-se.
Foi só por e-mail.
Foi só por e-mail, foi só por ligação. Mas as pessoas me conheceram, mas mó galera viu, mais de 100 pessoas viram a porra do negócio. Tem gente que não me conhecia, viu aquela merda. Uhum. Beleza? 10 pau, você gastou 2.350, certo? Sobrou? Então aqui, você tem 7.650. Beleza? Agora você vai fazer o seguinte: você vai pegar 5% deste valor e você vai colocar uma conta que você não pode tirar. Esse cara tá falando que desse dinheiro aqui você vai pegar 5%, certo? Beleza?
Uma conta que não pode tirar um investimento que você não...
Mano, é um lugar que você vai guardar esse dinheiro, que você não consegue usar débito, você não consegue usar crédito, Você não consegue pegar.
Se você for lá.
Bizarro. Mano, não deixe o dinheiro na gaveta. Uma pessoa gasta dinheiro. Se você conseguir mais de 5%, tipo 10%, ótimo. Mas pelo menos 5%. E esse dinheiro vai ser para quê? Para emergência. Ou
aposentadoria.
Para comprar terra. Casa, terreno, blá 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 blá. Só que assim, coisa que você precisa saber. Ah, fiz 100 pau, consigo comprar uma casa. Compro? Não. Você vai juntar dinheiro pra caralho, porque quando você for comprar uma casa ou um terreno, você vai comprar 10 casas, 20 casas. Nossa, Daniel, por quê? Porque aí este dinheiro vai te fazer produto. Porque se você tiver uma casa para alugar e você não tiver um inquilino, você se fudeu. Porque você tem que pagar o condomínio, tem que pagar não sei o quê, tem que pagar a depreciação da porra do negócio. Se você tiver 10 casas e 5 tiverem alugadas, você mantém as 10. Você não compra uma casa para morar na casa.
Fazer renda.
Exato. Porque quem pensa em morar em casa é classe média. E que a classe média faz isso, é por isso que a classe média não enriquece. Porque tá, tem um monte de milionário aí vivendo em mansão, pagando aluguel de mansão, só que eles têm coisa pra caralho e tudo que eles têm dá dinheiro pra eles, inclusive dinheiro pra eles morarem numa puta mansão que nem é deles, eles nem pagam esse custo. Porque ainda tem alguém que é mais rico que tem essa porra dessa mansão que nem é problema pro cara, porque o cara tem prédios. Aí ele tem porra. A ideia que a gente tem de casa é totalmente invertida. Se você não faz renda com a casa, não a tenha.
É isso, meu pai cresceu fazendo isso. Tudo que ele ia ganhar, ia comprar não.
Junta esse dinheiro aqui. Se você precisar, é uma emergência. Putz, eu tenho 1 milhão lá, juntado. Puta, beleza. Não comprei nada, nenhuma casa ainda. Precisei usar, você tem dinheiro. Lógico, o tempo vai passando, como isso aqui vai ficar maior, você consegue pôr mais do que 5%, certo? Então isso aqui você consegue atingir mais rápido. Mas é essa a ideia. Beleza?
Beleza.
Anotou?
Anotei.
Tudo?
Anotei e gravei.
Posso pagar?
Pode.
Beleza. Aí, você vai ter 7... 150. Aí, daqui começa a sua vida. 25%. Agora eu quero ver se fazer essa conta, cuzão.
7, 14.
Quase. Bom de conta, hein?
Por cima, assim, tio.
Então, 1.787,50 você vai gastar básico, ou aluguel, condomínio, mercado. Você tem que conseguir isso aqui, se você for sozinho. Puta, não sou sozinho. Beleza, aí você manda, sei lá, isso é por 40%, senão também você não vai conseguir viver. Se você tiver filho, mulher, sustentar mais alguém, blá blá blá. Aí a conta é outra, né?
Quanto eu sou sozinho?
Aí são 2.860. Então. Puta, beleza. Quanto sobrou? 5 pau. Aí você pega mais 15% desses 5 pau e faz seu padrão de vida. 5, 360, 15 pau, padrão de vida. Você tem 800 reais. Pra você tomar sua cerveja, pra você ir no seu cinema. O que porra você vai fazer? Uhum. Certo? Aí vai sobrar 4 pau e meio. Aí você decide, você quer investir mais dinheiro, se você quer fazer mais promoção, se você quer comprar casa, ou juntar mais dinheiro para comprar casa. Aí não sei. Mas você paga uma conta por mês, você já vive com esse dinheiro. Certo?
Certo.
Porque te sobra isso. Beleza?
Beleza.
Então mais ou menos se te sobra isso, isso aqui é um bom dinheiro. Do que você já vive hoje. Beleza?
Uhum.
Mas isso aqui, se você for somar, tá mais ou menos isso.
É.
E isso aqui é sua riqueza, mano. Isso é sua riqueza. Por quê? O imposto tá pago. No seu negócio você está reinvestindo. Não é pouco dinheiro. Seu negócio, as pessoas conhecem sua agência, as pessoas conhecem sua engenharia, as pessoas conhecem a porra que você faz. Certo?
Certo.
Aqui você já tem que estar criando alguma emergência, tipo assim, cara, fodeu real. Ou o seu patrimônio. Aqui é o seu padrão de vida. Aqui é a sua diversão. E aqui é a sua riqueza. O que você tem que fazer agora é adaptar mais ou menos isso a isso aqui. Pega 10% ou 15% disso aqui. 10% ia ser 250, tá? Pega R$275. Põe em promoção hoje o seu negócio de investimento.
Montar o site, montar a página.
O site eu vou montar de graça no Wix.
Wix?
Wix. W-I-X. É onde foi, eu fiz o meu. Então,
vai pagar o registro?
É. Mas você vê com sua irmã, vocês racham os custos. Mas assim, mano, beleza. Pegou 15%. Depois, vê se você paga ainda algum imposto, tem que pagar antes de tudo da brincadeira começar. Depois, se você conseguir pegar mais 5% para fazer uma reserva. Mano, é muito importante ter reserva de emergência. É muito importante ter reserva de emergência. É muito importante. Nem que você nunca use esse dinheiro. É muito importante você saber que você tem uma grana para tudo dar errado. Te dá muita confiança.
O carro quebra. Saúde.
Isso aqui ainda não é pra você usar, velho. É quando você tiver que usar, você tem que pegar daqui. Não é daqui. É, isso aqui é tipo assim, mano. Tipo, caiu um meteoro na Terra. Acabou meu dinheiro, mas eu tenho esse. Isso aqui é tipo emergência, de emergência, de emergência, de emergência, de emergência, da emergência. Por isso que eu falei, mano, é um lugar difícil de você pegar. Senão você vai gastar. Isso aqui tem que ser, tem que estar linkado à sua intenção, tipo, isso aqui tem que ser um presente pro futuro pra você. Tem que sustentar seus filhos, tem que sei lá. É isso aqui. Você entende mais ou menos a diferença do que geralmente se faz? Geralmente se ganha um dinheiro e se começa a viver o padrão de vida.
É.
E aí sobra e as pessoas fazem isso. Tá errado! É fazendo o que todo mundo faz, que você vai ter o que todo mundo tem. O que todo mundo tem? Nada! 90% do país é pobre. Mano, nos Estados Unidos, a maior economia do mundo, 76% das pessoas ganha X e gasta X todo mês. O que está acontecendo de errado? Isso. Trabalha com investimento. O que você tem que ensinar pro cara?
Opa.
Isso. que tem que falar pro cara? Cara, você já mexeu com investimento? Já. Sobrou alguma coisa desse investimento? Quase nada. Por quê? Onde você gastou? Deixa o cara falar. Puta, eu gastei em carro, eu gastei em casa, o pneu furou. Beleza. Se você tivesse feito ao contrário, como assim? Se você tivesse começado a investir, aquele pouquinho que você gasta de cerveja, aquele pouquinho que você gasta de churrasco, aquele pouquinho que você não sei o quê, quanto você ia ter na tua linha do tempo? Depois de vários anos. Quanto tempo você bebe? Ah, desde 2018. Quantos anos você tem? 38. Ah, 20 anos você bebe? Caralho. Pega 20 anos, pega 100 reais todo mês, que todo mundo faz 100 reais. Primeiro que você for pro farol pedir, você faz. E junta. Quanto dá em 20 anos? Se não for na poupança, que é menos que a inflação, dá dinheiro. Isso as pessoas não fazem, velho. Não. Só que você não precisa estudar investimento pra ensinar.
Você tem isso como conceito de vida e propagar.
Eu não estudei nada de investimento. O pouco que eu estudei, eu nem lembro. O que você vai ensinar pro cara? Isso.
Pode tirar foto?
Pode.
Com esse caso, mas... visualmente...
Depois você vai lembrar, né?
É.
Saiu, porque às vezes pega o reflexo da janela lá e fica difícil. Vê, dá uma olhada aí.
Não, primeiro saiu.
Saiu?
Saiu.
Nem me arrumou. Esse é o conceito de negócio que você tem que ensinar pro cara. Pra ele viver a vida dele. Beleza?
Beleza.
Agora. Vendas. Hoje em dia as pessoas são muito sensíveis a tempo. As pessoas têm pouco tempo. Ninguém tem muito tempo para conversar, para falar. As pessoas estão com muito problema. Elas mentalmente são muito fracas. Falar sobre investimento para uma pessoa que não tem dinheiro, que não sobra dinheiro, é uma coisa geralmente complicada. Porque ela não está pronta para ouvir. Porque se ela estivesse pronta para ouvir, ela já teria investimentos. Ela ia trocar ideias com você. Então, o que, que você precisa fazer? Vendas. Primeira coisa que você precisa saber sobre vendas é ajuda. Você precisa pôr na sua cabeça que você vai ajudar as pessoas.
Te ajudar.
Exato. Depois, o que você precisa saber sobre vendas é que as pessoas têm mais facilidade em falar sobre o passado delas do que o presente, do que sobre o futuro. Por quê? Porque o passado já aconteceu, não depende delas. E as pessoas, se você for perceber, prestar atenção na rua, em novela, bababá, tem muito mais novela que é sobre o que aconteceu do que sobre o que vai acontecer. As pessoas estão presas no passado, as pessoas não falam muito sobre o futuro. Poucas pessoas falam sobre espaçonaves, extraterrestres, o que acontece, o que deixa de acontecer para fora. Elas falam do passado, porque é mais fácil, porque elas já sabem como funciona. Então, o que, que você vai fazer? Sempre que você for começar um papo, sempre que você for começar uma ligação, você vai começar por aqui. Porque ela vai te falar com mais facilidade, porque ela não vai doer. Ah, porque eu já ganhei dinheiro, eu já perdi dinheiro, eu já fiz investimento. Você começa por aqui. A ligação... vamos falar da lista, né? O primeiro passo é a lista. Da lista você vai fazer o follow-up, que é o primeiro contato. O que, que você vai fazer nesse follow-up? Você vai falar que você chama Renato. Só. Você não vai falar seu nome inteiro, você não vai falar o nome da sua empresa, você vai falar que você chama Renato. Se alguém te passou o telefone, você fala quem te passou o telefone dessa pessoa. Se ninguém te passou, você fala, sou o Renato que te adicionou no Facebook. Se ninguém só, não dá muita informação, porque as pessoas não pegam, principalmente por telefone. As pessoas não são tão boas.
Meu presidente chega e fala, meu nome é Renato Fonseca.
Não, eu sou o Renato. O Fonseca elas já não vão guardar. O Renato Fonseca já é muita coisa. O Renato, geralmente, você fala assim, sabe como eu chamo? Ela fala assim, não. Renato Fonseca, menos ainda. Você chama Renato, certo? E você quer saber se ela já ouviu falar ou se ela já fez... Ouviu, burro. Sobre investimento. Se ela já faz algum investimento. Se ela tem algum planejamento para a vida dela. Se ela alguma vez já pensou em organizar o melhor futuro dela. Se ela, de alguma forma, ela se planeja. Tem N, tá gravando, né?
Uhum.
Tem N coisas que você pode falar que você remete a dinheiro. Eu sou o Renato, eu trabalho na PR em investimentos, eu sou sócio em investimentos, plataformas, sei lá como vocês vão chamar.
Mas não consigo definir isso.
Ok.
Investimento, negócios, intermediação.
Eu chamaria de investimentos ou
consultoria.
Eu sou o Renato, eu trabalho na PR, eu sou sócio da PR, consultoria. E eu tô te ligando porque não sei quem indicou, ou porque eu te achei não sei aonde, ou porque eu tenho intenção de te ajudar de alguma forma. Eu faço eu quero saber o que você sabe sobre investimentos. O mínimo, o mais curto possível. Quando for mais, tem que ser fácil para você falar. Antes de você começar a ligar, monta esse script, monta esse texto. Eu sou o Renato, da PR Investimentos, ou consultoria, como você preferir. Certo? Sou sócio. Se alguém te passou o telefone, quem passou o telefone foi seu amigo João, seu amigo blá blá blá, ou eu peguei no Facebook, ou eu peguei num mailing especial que me passaram, não importa onde foi. Você já fez investimento? Você fez investimento? O cara vai te dar uma resposta sim ou não? Ai, todo mundo te ensinar, então para entender tem que fazer pergunta aberta para fazer a pessoa falar. Mano, não! O cara nunca conversou com você. Pergunta aberta, sabe o que vai acontecer? Ele nunca vai te contar, ele vai mandar você se fuder.
Nem te conheço.
Não tem pergunta aberta. Tem pergunta fechada, sim ou não. Ah, legal. Por que não? Começou a conversar com o cara já. Porque nunca me sobrou dinheiro. Putz, eu gostaria de uma consultoria da PR para te mostrar como faz para ganhar dinheiro. Eu te mando um WhatsApp com um texto que eu fiz num seminário que um imbecil um dia me apresentou, que é assim. Você já está ajudando o cara. Não está pedindo nada para ele. Você não está pedindo dinheiro dele. Você não está pedindo para ele ser cliente. Ele só te deu uma resposta que não. E você pergunta para ele se ele tem interesse de receber um WhatsApp com um texto para ele entender um pouco sobre investimento, que é o que eu acabei de te explicar há 10 minutos atrás. Pegou a ideia?
Criar um textinho.
Você já ligou pro cara? Você já falou o seu nome? Você já falou da PR Consultoria e Investimentos? Já falou que você é sócio? Você falou que a gente passou o telefone onde você conseguiu? Você perguntou se ele já fez algum tipo de investimento, se ele gosta de investimento. Se ele alguma. Ele fez, eu acho que é a melhor pergunta.
Uhum.
Ele vai falar sim ou não. Fala assim, cara, me responde uma coisa, sim ou não. Você já fez investimentos? Ele vai falar sim. Você vai falar sim, ótimo. Foram bons investimentos? Sim ou não. Outro sim ou não. Não, você não conhece, nunca fez. Ok. Na hora, você já está escrevendo, você já está com o seu celular no viva voz, você já está preparado para ligar. Na hora da ligação, essas ligações é sagrada, isso é sua vida. Você vai sentar, você vai pegar uma porra de um copo d'água, você vai pôr na sua frente, você vai cagar para o mundo inteiro à sua volta, mulher, mãe, não importa. Pega a sua lista e você vai ligar. Certo? Eu vou falar de outra coisa em relação à lista, mas basicamente é isso que você vai fazer. E aí todas as respostas, tudo que você falar, puta, primeira resposta, não, você vai anotar, não. Ok. Geralmente sabe por que as pessoas não, posso te dar uma informação? Geralmente sabe por que as pessoas não fizeram investimento? Porque elas não sabem se programar para fazer investimento, você concorda? Sim ou não? Não. Por que você não concorda? Deixa ela falar. Aí ela vai falar. Por que você não acha isso? Sim, exato. Sabe por quê? Porque na nossa escola, na nossa faculdade, a gente não teve educação financeira. Porque o nosso professor é pobre. Só fala isso pra ela, mas é real. O professor geralmente é pobre. Ele não sabe sobre educação financeira. Porque se ele soubesse, ele não seria só professor. Porque ele sabe que o que ele ganha vai trazer dificuldade pra ele e pra família dele. Ele ia fazer outra coisa. Você entende? E aqui você começa a anotar na tua folhinha de quem você está ligando, aí você faz, né? No follow-up, você pega uma folha, Renato, da PR. O Renato da PR falou que não conhece investimento. Eu mandei um WhatsApp para ele aqui enquanto a gente está na ligação, já. Com o textinho pronto, tá no bloco de notas, você já mandou pro cara. Falando que investimento as pessoas não fazem, porque geralmente as pessoas têm uma ordem inversa de trabalhar com dinheiro. Primeiro elas gastam o dinheiro e depois elas querem investir com o que sobra. Mas investir com o que sobra nunca deu certo para ninguém. Porque você já fez isso por quantos anos? Quanto você sobrou de dinheiro? Quanto você já investiu? Se você nunca investiu, nunca sobrou nada. Certo? Meio lógico. É assim, é mais ou menos básico assim. E aí você começa a conversar com a pessoa. Olha, eu te mando um WhatsApp, eu quero te manter informada. Eu quero te ajudar. Aonde você fica? Será que eu posso te encontrar? Será que você pode me dar o seu e-mail? Porque eu ainda não tenho aqui, só tenho o seu telefone. Eu quero te passar mais informações. Quanto seria melhor para você se você vivesse melhor? Se você pudesse ter mais dinheiro? Se você soubesse trabalhar melhor o seu dinheiro? Você concorda que geralmente as pessoas não fazem investimento porque elas não trabalham muito bem com o dinheiro que elas ganham? Ah, concordo. O que você gostaria de fazer para poder melhorar isso? Como eu poderia te ajudar? Pergunta para ela. Como eu poderia... Não fala que você tem um método perfeito. Como eu poderia te ajudar a você melhorar a sua prosperidade financeira? Você sabe quais informações te faltam? Ah, não sei. Posso explicar como geralmente é para as pessoas? É conversa. De onde vai basear isso? Na intenção. O que você precisa fazer para o seu follow-up funcionar? A lista... A gente já falou uma lista enorme, máximo que a gente puder. Depois, essa ficha de ligações, enquanto você fala com a pessoa, você anota o que a pessoa fala. Depois, estatística. O que é estatística? É sua constância, mano. Isso aqui é demais de importante para a sua vida, em qualquer coisa que você faça. Na sua constância. O que, que é isso? Todo dia você vai ligar para, sei lá, 15 pessoas. Ai, na terça-feira ninguém me atendeu. Foda-se. Liga para 15 pessoas. Você vai começar assim, para você não sofrer. Na quarta semana, você ligou para 60 pessoas por semana, certo? O cara não te ligou, você liga de novo o mesmo número. Tem alguém te atender, beleza? Na quarta semana você vai ter feito 240 ligações. Uma atenderam. Uma atendeu, né? Uma atendeu. Beleza. Você vai lá por lá. Estatísticas. Semana 1. 60 ligações, 0 atendidas. Isso acho que tá naquela tabela que eu mandei no.
Tem uma tabela dessa também naquela porra daquele e-mail que eu mandei na planilha.
Então, agora que eu faço isso aqui. Semana 2. Falei com 60 pessoas, também ninguém atendeu. Ou, que é o que mais real. Fiz 60 ligações na semana. Eu conto por dia, tá? Então você vai contar por dia pra depois alimentar por semana. Senão você também não é mago. É. Né? Porque vão atender. Então, falei com 60 pessoas, 7 atenderam. Ou 3 marcaram. E aí você começa a saber que a cada 60 que você liga, 3 marcam. 2% mais. Mais. Mas, basicamente, tem que você saber. As 60 pessoas que você liga, geralmente 3% atende. 3 pessoas atendem, 3 pessoas atendem. Aí o que você vai fazer? Se você tem 3 atendimentos e você só fecha um, e você quer fechar 2, você vai ligar para 120 pessoas. Porque aí 6 vão marcar, 14 vão atender e mais ou menos 2 vão fechar. Só que você vai começar a ficar tão bom nessa porra, seus telefones vão ser tão melhores que as pessoas já estão te atendendo. Você já tem. Você vai ligar menos pra falar com mais, pra fechar mais. Só que vai ter algumas semanas que você vai ligar 15 pessoas por dia e ninguém vai te atender. E é normal. Então essa parte de estatística e essa constância do todo dia, faça sol, faça chuva, por isso que eu dividi seu dia em 3 partes. Você não esquece disso, pelo amor de Deus. Uhum. Primeira parte, confiança. Segunda parte, atitude. E a terceira parte, hoje é a sua faculdade. Senão você ia fazer mais um pouco disso, mais um pouco disso.
Porque normalmente também, a hora que você consegue atender é à noite também, né?
Entendeu? Então, se a sua opção é continuar com a faculdade, não tem nada de errado nisso, só que obviamente o seu resultado vai demorar um pouco mais para ser melhor, mas ok, certo? Se não fosse, mais um, mais dois, e divide o tempo. Se sua noite tem 5 horas, 12h30, 12h30. Entendeu?
Entendi.
Beleza. Então, você fez a lista, você tem um scriptzinho mais curto possível, porque as pessoas são sensíveis a tempo. E você vai começar a falar. Você é o Renato da PR, sócio, certo? E começar a falar de pergunta de passado. Já fez investimento? Já viu investimento? Conhece investimento? Já te ofereceram no banco? Ah, já? Durou? Puta, foi horrível, né? Ou como foi? O que você gostou? O que você não gostou? Ah, eu sei que foi ruim. Por que foi? Tá gravando, né?
Tá.
Eu sei que foi ruim. Ah, putz, eu entendo, também já fui tratado assim. É por isso que eu resolvi abrir a minha própria consultoria. É porque exatamente por isso eu entendo que você não gosta. Eu também entendo que você não confia em mim. Porque são poucas pessoas que têm realmente interesse com as pessoas. É por isso que eu tô te ligando. E deixa eu te falar, é por isso que eu vou te ligar de novo. Porque a minha intenção é te ajudar. Porque eu também já fui enganado pelo banco. Porque eu também já tive um problema com uma gerente que me vendeu um consórcio e também me fudeu com o consórcio. Tipo, concorda. Lembra que eu falei no seminário? Uhum. Concorda com a pessoa. Não é pra você manipular ela. Não é PNL essa bosta. É pra basicamente você se pôr no sapato dessa pessoa e você entender como ela vê quem faz o que você faz. Entendeu? Não, você não concorda com ela pra manipular o resultado ou pra enganar ela, pra fazer ela comprar. Não é. Ela tá falando pra você que ela teve um problema. Você vai escutar do problema porque é importante pra ela tirar esse problema. A partir do momento que ela fala desse problema pra você, é terapêutico, pelo menos pouco terapêutico. É um pouco terapêutico. É por isso que as porras das pessoas pagam pra ir no psicólogo. Porque o psicólogo não sabe resolver, mano. Ele não é sua mãe, ele não é seu pai, ele não tá na sua vida, ele não toma decisão pra você. Você vai no psicólogo uma vez por semana, fica uma hora e meia lá com ele contando seus problemas, ele não te fala nada de importante, velho. Provavelmente o que ele te fala você já até sabe. Ele não é um gênio, ele só te dá um pouco de coragem. As pessoas gostam de falar dos problemas. Geralmente o passado delas tem um monte deles. Mas você não tá fazendo isso pra manipular ela. É só pra ela se sentir mais à vontade, você poder ajudar.
É igual eu cheguei aqui, tentei explicar um pouquinho quem eu
Exato.
sou pra você tentar me ajudar.
Mas você senta, fala, conta, é terapêutico. Tipo, pô, beleza, alguém já sabe dessa merda, me ajuda. Mas adianta só ficar escutando o seu problema e falar: ah, eu entendo que seu pai é assim, entendo que sua mãe é assim, entendo que. Cara, não! Vamos fazer alguma coisa. Eu tô te dando uma solução. Não tô só te escutando, mas só te escutar já é terapêutico. Beleza? Pra, se você se pôr no sapato dessa pessoa e você valorizar ela: ah, entendi. Entendi o que você falou. Você concorda com ela, porque não tem como discordar. Se ela falar que o céu para ela é vermelho, você tem que entender. Por quê? Porque para ela o céu é vermelho. E você tem que entender isso. Você não precisa concordar para sempre. Olha, mas se você olhar deste lado, o que eu vejo da sociedade é que as pessoas trabalham com dinheiro errado. Porque primeiro elas gastam, depois elas querem investir. E eu quero te mostrar que se você trocar essa ordem, nem que seja com um pouquinho de dinheiro, antes de você começar a gastar, você investir, mais pra frente, com de pouquinho em pouquinho, em muito tempo, ou de montão em montão, montão em montão em pouco tempo, você tem dinheiro. Porque dinheiro é uma matéria, e se você juntar um monte, você tem um monte. Se você não juntar e só gastar, não tem mágica. Se rende um pouquinho de muito, é um pouco de muito, logo é muito. Um pouquinho de nada é nada. Porque as pessoas não têm dinheiro. Elas ganham pouco, ou, certo? Gastam tudo, logo no tempo, elas têm que fazer dinheiro, porque senão elas não têm. Não, não sou eu que sei, todo mundo sabe essa merda. E é isso que tem que dar um jeito de falar para a pessoa o mais curto possível nessa ligação, para você conseguir encontrar ela. Mas você entende a lógica de como você tem que se pôr no sapato da pessoa quando ela falar com você, de sim, não, e explicar para ela e fazer pergunta, velho, o porquê das pessoas. Nota isso que é importante. O porquê das pessoas é pelo que as pessoas compram, ou o porquê você vende. É o porquê das pessoas, não é o investimento. É o porquê ela quer um investimento. É a solução do problema dela. É a solução do problema dela que você está vendendo para ela. Por isso que você vai perguntar do passado dela. E é por isso que você vai concordar com o que ela te dizer. Porque isso é verdade. É o passado dela. E aí você vai falar para ela aqui que você quer marcar uma reunião. Ou que você quer que ela entre no seu site, ou sei lá como você vai vender o seu produto. Aí você precisa organizar isso bonitinho. Mas é escutando ela. Isso era uma orelha, tá? É escutando ela, é se pondo no sapato dela. Não é fazendo pergunta aberta para ela, tentando descobrir alguma coisa. Você não quer descobrir alguma coisa. Você quer ajudar ela, você não quer descobrir nada, velho. Você só quer descobrir se ela quiser te contar. Você quer ajudar ela. Se não for bom para ela te contar ainda, você respeita essa porra. Se você vier aqui para ganhar um seminário e eu falar para você ficar comprando algum outro produto meu, como é que você vai se sentir? Exato. Enganado. Eu não falei pra você comprar porra nenhuma. Se você quiser comprar um seminário meu, quando eu te oferecer, você vai querer comprar. Se no final eu falar assim: cara, eu tenho um seminário no dia 10 de novembro, tá a fim de ir, pra você que já foi em um, é 50% do preço. E eu vou pegar essa parte aqui e vou destrinchar mais. É, vai ser a diferença, vai ser um pouco mais longo. E a parte do começo, eu vou dar uma enxugada. Que é isso, vai conhecer gente, vai depois a gente vai investir e tal, não sei o que, só que eu já sei suas necessidades. Porque eu te escutei, porque eu quis te ajudar. Então, se eu falar pra você que vai ter gente que pode investir com você, eu não tô te enganando pra você vir. Eu tô te ajudando e também querendo ajuda. E aí eu te ofereço a porra do negócio. Você fala, ah, caralho, metade do preço, vai ter gente. Se eu vender um negócio, eu já pago o seminário. Porra! É boa ideia.
Como é isso?
Mas é você que vai decidir isso. Eu vou te ajudar a decidir. Eu não vou falar, mano, você tem que vir de qualquer jeito na sua vida. Porque, foda-se, eu nem sei o que você faz. Não, eu já sei o que você faz, eu já te ajudo. Beleza? Beleza. Voltando, pra gente não se perder. Parte das estatísticas, é muito importante você controlar isso, porque aqui você vai controlar a sua melhora. Beleza? Só lembrando que isso aqui é a parte 1 que eu dei no seminário. Quanto mais criatividade, melhor. E, velho, ajuda. Ajuda, 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 ajuda. Beleza?
Beleza.
Ok. Geralmente falando de passado.
Uhum.
Tá? Quando você vai falar de presente de ligação? Pra marcar com essa pessoa. Futuro próximo, presente. Daqui uma semana, daqui 3 dias. Nunca passa pra cá. Ok? Ligação curta, rápida, sobre passado, pra dar informação e pegar informação. Quer conhecer essa pessoa e quer encontrar ela. O motivo da sua ligação é marcar com essa pessoa. Ou uma outra ligação, ou um e-mail, ou alguma coisa. Tem que aumentar a comunicação com ela, beleza?
Beleza.
Fechou. 1.2. Vamos lá. Estatística, então você vai controlando como você está indo, você vai fazendo e vai marcando, e vai marcando, e vai marcando, e vai marcando. Sempre adicionando gente na tua lista, sempre perguntando para essa pessoa que quer ou que não quer, se ela tem alguma pessoa que se interessa por investimento que gostaria de trabalhar com você, trabalhar para você, comprar de você. Criatividade, inventa tudo que for possível. Conhecer gente é a melhor coisa que você pode fazer. Certo?
Certo.
Ponto 2. A abertura. A abertura é o mesmo ponto do começo do telefonema. Vocês estão se encontrando de novo. Igual a gente, você falou pro WhatsApp e depois você veio aqui. Certo? A gente está se encontrando de novo. Geralmente você vem ou a pessoa vem com um problema. Ou de dinheiro, ou de investimento, ou de falta de planejamento, que é a mesma coisa, mas é sempre ela aqui. Você tem que tirar isso aqui dela. Só que às vezes isso aqui está encoberto por uma falta de dinheiro momentânea. Certo?
Certo.
Então, você tem que falar para ela assim, para você começar um papo com ela hoje, você tem que saber qual que é o problema dela hoje. Qual que é a sua dificuldade hoje? Por que que você está aqui hoje? O que que você veio tentar resolver hoje? Por isso que eu te perguntei antes da sua vida, de descobrir várias coisas que eu não sabia. Certo? Eu só sabia da... de joguinho. Eu não sabia de engenharia. Só que eu comecei pelo teu problema, que era o que eu faço?
A mistura.
Por que eu comecei isso aqui? Porque eu limpo você aqui. Isso aqui é um processo de limpar, velho, isso aqui quase ninguém sabe, velho. Então a sua confiança em você, nos seus processos da vida, aqui, confiança, se você quiser estudar esse seminário, ouvir esse seminário de manhã, isso aqui quase ninguém sabe nesse país. Nem a sua irmã, aquele monte de tubarão lá na Prudente, eles não sabem essa merda. Eles não sabem, eu paguei isso aqui caríssimo em dólar, num curso na casa do caralho. Eles não sabem isso aqui. Você vai limpar o cliente. O que é o problema dele hoje? Que é o problema que você me trouxe. Só que você não sabia. Só que eu sei. Então eu fiquei uma hora que não estava esperado para eu conseguir ajudar você a definir isso aqui. E aí fiz uma escala da sua vida. Depois disso, você começou a estar pronto para escutar sobre o seminário. Antes disso, você ia falar, tá bom, beleza, mas agora eu vou pra faculdade, e aqui que eu faço tarde, e... Mano, não. Você veio aqui pra te ajudar pra organizar a sua vida, e montar um negócio, e vender? Então, ótimo. Então, a gente decide isso aqui, depois a gente veio pra negócio e vendas.
Isso.
Sacou? É isso que você vai fazer. Você precisa saber o que acontece com o cliente. Como eu descobri isso aqui de você. Foi difícil eu te perguntar? Me conta, me fala um pouco da sua vida. Mano, não tem mímica, não tem. Se o cara olha pra baixo, se o cara olha pra onde você quiser, mano. Tô nem aí pra onde você tá olhando. Eu só preciso que você esteja atento, com atenção em mim e pra entender o que eu tô falando, e eu preciso entender o que você tá falando. Você entende? Não é PNL. Ah, se o cara põe a mão no cabelo, você põe a mão no cabelo. Se ele tá de óculos, fala que o óculos dele é bonito. Vai se fuder! Eu não sei, eu não sou assim. Eu não consigo falar, nossa, como você tá bem vestido. Se eu acho que tá muito bem vestido e realmente chamou muita atenção a minha e de qualquer um, eu falo, caralho, que roupa da hora. Mas também se tá apresentável e tá ok, eu não vou ficar, nossa, que sapato legal. Se eu nem olhei pro seu sapato, porque eu tô preocupado de entregar isso. Não tem mentira. Eu quero te ajudar, só. Se eu tivesse todo cagado, não teria problema. Eu ia estar aqui com você do mesmo jeito. Entende? Tipo, verdade. Tipo, você quer saber o que, que rola com o cara. Não tem muito. Mano, e aí, me conta um pouco da tua vida. Qual é que é? O que, que você quer ajuda? O que, que você gostaria de ter? Eu posso fazer várias coisas. Eu sou um camaleão. E todo mundo é. Todo mundo é marido, todo mundo é namorado, todo mundo é filho, todo mundo é irmão, todo mundo é irmão de uma irmã e de um irmão, ou poderia ser. Tipo, o que, que você precisa? E aqui você vai limpar o cara. Beleza? Vai começar com um papo rápido, você não vai ficar o tempo inteiro nisso, sei lá, uns 20 minutos, 10 minutos, 5 minutos, não importa, pra você limpar o cara. Beleza? Ah, tá. Cara, e aí, como tá hoje? Como tá sua vida hoje? Algum problema hoje? O que tá tentando resolver hoje? Assim, simples. Eu só passo dois à venda. Aqui você já tá na presença do cara. Uhum. Às vezes, se a ligação tá um pouco longa, você pode mandar uma dessa na ligação. Mas não é a intenção. Beleza?
Beleza. Aí depois fica legal pra você, ah, eu quero ver uma parte.
É, fica foda, né? Aí eu passo 3, que é a qualificação, que é o que eu falei um pouco lá no seminário. Qual que é a passo 3? O que a gente quer a passo 3? Informação sobre o cara. Pra quê? Pra gente manipular o cara? Não. Pra gente vender pro cara? Não. A gente quer informação do cara, qualificar o cara, para que o nosso produto, que é a parte 4, que é a apresentação...
Qualificação é do cliente, você fala.
Exato. Porque se eu não souber quem é o cliente, quais são os interesses dele, e eu ficar explicando que eu trabalho com investimento, que eu trabalho com consórcio, que eu foda-se. Eu tenho um problema de plano de saúde, mano. Foda-se que você trabalha com investimento. Foda-se que é renda fixa, que é renda variável. Eu não quero saber. Eu tenho um problema de plano de saúde. Que eu tenho um filhinho pequeno e se essa porra, se acontecer alguma coisa comigo, meu filhinho pequeno tá ferrado. Você tem que entender quem é o cliente. Então você tem algumas coisas que eu mandei nos slides. Não sei se você recebeu, se você não recebeu, você me avisa.
Não recebi os slides, não.
Não?
Só a planilha.
Ok, eu vou te mandar de novo. O que você tem que saber? Se esse cara é casado. Você não vai fazer um questionário. Você vai conversar com ele. Me conta um pouco da sua vida na abertura. Quais os problemas que tem hoje? Você é casado? Tem filho? Seu trabalho é novo? Por que seu trabalho é novo? Qual a diferença? Porque eu sei que se o cara está montando uma empresa... Caralho, essa tampa tá foda. Se o cara está montando uma empresa e eu quero vender um negócio para ele caro, um carro, ele não vai comprar.
Tá focado em outra coisa.
Não sei que ele tenha muita grana. Mas. Entendeu? Ou muito burro. De duas uma. Então essas coisas são importantes você saber. Sobre o trabalho do cara. Se ele trabalha nessa empresa faz tempo. Se ele mora perto. Ou longe de onde você tá. Certo? Se ele precisa. Quanto tempo ele tem? Lembra que eu te perguntei quanto tempo você tem? Como é que você tá de horário? Tudo isso pra você qualificar o cara. Porque se o cara falar que ele tem pouco tempo, não adianta você explicar sobre a sua agência inteira. Beleza, você gosta de planejamento financeiro, Joaquim? Ah, não. Ou o que você entende por planejamento financeiro? Alguma vez você já teve alguma aula de planejamento financeiro? Ah, eu tive na faculdade, porque eu fiz administração. Ah, o que você entendeu? Ah, entendi que é importante ter reserva, se tem previdência e tal. Hoje, obrigado por me dizer, vai anotando. Qualificação do cara. O cara é casado, tem reserva. Você se sente seguro com essa reserva? Se tivesse mais 100% do que você tem, ia ser melhor? Putz, ia. Como é que você fez para construir essa reserva? Tudo aqui ainda. Putz, ah, essa reserva eu construí. Tá gravando, né?
Tá.
Eu construí assim, 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 putz, animal. Como é que poderia ter sido mais rápido? Hoje, se você tivesse mais dinheiro, poderia você fazer alguma coisa que você. Você vai se sentir mais seguro? Putz, ia. Tá, beleza. Hoje, como é que você tá? O que você tá pondo? Ah, tô pondo isso, aquilo, aquilo, aquilo. Ah, animal, me conta mais. Ah, da hora, tal. Minha filha, assim, faculdade, tô gastando muito e tal. Putz, você tem um planejamento de começar a juntar um pouco ou você começa a gastar depois? Você... Como é que você usa? Como é que você faz esse planejamento? Cara, é A e B. Duas, basicamente, as coisas nesse universo são duas bases. Mais e menos. Ou é mais, ou é mais menos, mas poucas coisas são neutras. Quase nada. Então é... Como é que você faz o planejamento? E vai aqui medindo, cara, conforme o produto que você tem. Putz, plano de saúde. Você, como é que é a sua saúde? Você teve plano de saúde? Você teve plano de saúde e teve problema com dinheiro? Porque a gente tem que cuidar, tomar conta do corpo. É a primeira coisa que deixa a gente vivo na vida. Você já... Ah, beleza. Como é que você imagina o seu futuro? Já pegou uma porrada de informação aqui. Se você tem que descobrir, lembra que eu falei no seminário? Aqui, você tem que descobrir a ruína do cara. A ruína, o problema. Preocupação. É isso que você quer. Qualificação serve para você saber a ruína, o problema e a preocupação do cara. Geralmente, todas essas coisas é só uma coisa. Ou ele faz investimento porque ele é preocupado, ou porque ele quer ficar rico, ou porque ele está mais rico que o primo dele. Mas geralmente é assim. Ele vai te falar que ele tem investimento, que o investimento dele é bom, porque é líquido, que é isso, que é aquilo. É tipo um carro. Ah, meu carro tem teto solar, tem roda 17 polegadas, é blindado, é não sei o quê. Mas por que que eu tenho esse carro? Quando eu comprei esse carro, o que eu queria? Eu queria um carro bom, clássico. Eu não gosto de BMW, por exemplo. Eu gosto de carro tipo que impacta na visão das pessoas, que ele é confortável, mas pra mim o meu carro é status. Certo? Mas antes disso eu não teria um carro de status sem ele ser blindado. Então você fala assim, você prefere um Corsa blindado ou um Mercedes sem blindado? Prefiro um Corsa blindado. Então no fundo você vai conseguir vender qualquer carro pra mim que seja blindado. Até um BMW? Até uma bosta do BMW. Que é o máximo o carro, mas eu não gosto. Eu sei que eu não queria dirigir um, eu não queria ter um. Se eu pudesse ter um Audi, um Mercedes, qualquer outro eu teria. Mas o meu primeiro requisito é este.
Blindado.
É este o meu problema.
Segurança.
Por quê? Porque em 2007 apontaram uma arma na minha cara e desde lá eu só tive carro blindado. Eu tinha um carro do zero e eu fui para um carro, acho que 2004. 3, 4 anos depois. Mais antigo, porque eu queria segurança. E foi isso que a decisão que eu fiz lá atrás. Se você quiser vender um carro, quiser vender um carro com motor, 6 cilindros, eu vou achar o máximo. Mas eu não vou comprar por isso. Eu vou comprar por isso. E é isso que você precisa entender do cara. Por isso que você faz pergunta pra ele, pra entender qual é o problema dele, pra você apresentar o seu produto pra isso. Se você sabe que o cara não tem investimento, certo? Não tem plano de saúde. E ele quer o plano de saúde, ele quer a segurança, você vende. Se você acha que ele tem que ter um plano de saúde, mas ele não quer, ele quer investimento, porque a preocupação dele é o investimento, dá o investimento para ele. Senão alguém vai dar.
Você pode mostrar a necessidade dele.
Fala assim, ó, deixa eu te explicar um negócio. Eu entendi o que você falou, eu entendi que você quer ficar mais rico, só que existe uma coisa que pode te prejudicar muito, a falta de um plano de saúde. Porque os custos são muito altos. Eu, de você, parte do que você vai investir, uma pequena parte vai para o plano de saúde. Pode ser que você perca esse dinheiro? Pode, não vou te enganar. Mas uma boa base de estrutura financeira, o plano de saúde é importantíssimo. Mas beleza, vamos decidir isso agora. Você quer ter um plano de saúde? Você acha importante? Você já corta qualquer objeção dele de vou pensar. Quer ter um plano de saúde? Não, não quero. O que você acha de um plano de saúde? Pergunta pro cara. Faz a parte do comprador. Me explica um pouco. O que você gosta de plano de saúde? O que você não gosta? O que você acha? O que você não acha? Como se você fosse um entendido e ele estivesse te perguntando, você faz ao contrário. O que ele acha de plano de saúde? Você fala, tá achando uma bosta. Eu quero juntar o meu dinheiro. Se um dia precisar, uso o meu dinheiro. Tá bom, vende isso pro cara. E aí você vai apresentar o teu produto aqui. Não o que você acha. Porque ele não gosta disso. É um direito dele. Pode não fazer sentido pra você, mas é um direito dele. Por isso que eu falo que você tem que ajudar o cara, tem que concordar com o cara fala, porque você não tá no sapato dele. Pegou a ideia? Pegou essa ideia do blindado? Eu gosto de carro bom, mas eu não compro um carro bom sem ele ser blindado. E eu, se eu tivesse que ter um carro bom ou um carro blindado, eu teria um carro blindado, não um carro bom. Carro pra mim é só um meio de locomoção. Se você me achar bonitinho dentro do carro, ótimo. Se você não achar também, foda-se. Mas eu gosto do status, eu gosto da marca, eu gosto de carro alemão, eu gosto de roda grande, eu gosto dessa porra toda. Mas eu compro carro pra blindado. É um motivo. Eu não tenho isso pra você aqui em algum lugar. Aqui, uma coisa. É uma coisa que deixa o cara preocupado. É isso que você vai resolver. E aí fica fácil de conversar com o cara. Porque você sabe o que você está procurando. Você está procurando uma coisa. Você está procurando ajudar ele. Você está procurando conversar com ele. Você está preocupado em entender ele. É mais fácil de você vender, porque você está indo conforme o que o cara quer. Se ele é casado, se ele tem filho, se ele pensa em separar. Só que qual que é a preocupação dele? Como é que ele se vê? Quais são os problemas que ele já passou em relação a dinheiro? Quais são os problemas que ele acha que ele tem ou pode ter com dinheiro? Aí começa o pode ter. Como é que ele queria que fosse o futuro financeiro dele? Você queria ter um problema com segurança, Daniel? Não. Você quer um futuro seguro? Quero. Ok, então pra você eu tenho um carro assim, que cabe no seu bolso, que é blindado, que blá. Tá bom. Proposta. Onde eu assino? Só que é mega importante. Passado, presente, futuro, proposta. Se você não chegar neste ponto, dificilmente você fecha o cara. Porque você está vendendo uma solução, certo?
Certo.
De um problema que ele teve ou que ele tem. Se ele só tem um problema e ele não enxerga a solução, ele não compra. Ele tem que enxergar a solução.
Tem que entender que o que eu estou apresentando para ele...
é a solução do problema que ele tem. Que geralmente é uma coisa. Pegou a ideia?
Peguei.
Faz mais sentido?
Faz.
Ou não?
Não.
Ficou mais melhor explicado que o seminário?
Não, no seminário seja essa parte presente e futuro.
Ficou boa, né?
Ficou.
Mas deu pra entender?
É, agora sim, é que você deu detalhes, assim, aí...
no teu sim. Assunto, do teu jeito. Por isso que eu dei esse tempo de graça pras pessoas, porque eu sei que é bacana. Aí... você automaticamente já fez a apresentação, certo?
Uhum.
Beleza? No futuro você basicamente vai pegar o que ele quer e logo vai fazer a apresentação para fazer a proposta. Uma coisa que eu falei no seminário que é legal você sempre perguntar para ele. Você está pronto para tomar a decisão? Você precisa de mais alguma informação para você tomar uma decisão? Você não fala, vai comprar, compra, assina aqui. Não, está pronto para tomar uma decisão? Se ele falar sim, ok, então assina aqui. Você respeita o cara. Você não empurra ele. Você não imita ele pra ele comprar de você. Você não rebola pra ele. Pra, tipo. O que falta? Ah, não tô. O que falta pra você tomar uma decisão? Putz, eu preciso ter certeza que esse produto ele vai dar essa rentabilidade. Olha, a rentabilidade, como eu te expliquei, ela funciona assim, 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 assim. É de acordo com a Selic, é de acordo com isso, mas esse investimento... Essa é a ideia. Você fazer a apresentação em cima do que ele precisa. E você fala pra ele. Fala, cara, você me falou que o seu maior problema, ou você falou que a sua maior dificuldade, ou o que você mais gosta é o carro blindado. Ou você me falou que o seu maior problema é não conseguir juntar dinheiro pra comprar um carro. E você quer muito de trocar de carro. Fora isso, tem alguma outra coisa que te move? Tem alguma coisa que te deixa mais preocupado do que não trocar de carro? Às vezes ele pode te falar uma coisa que não é, ele não entendeu ainda. Que nem se perguntar pra mim, que carro você quer ter agora? Eu quero ter um Mercedes série nova. Você compra agora de qualquer maneira? Não. Porque tem que ser blindado, tem que caber no meu bolso, tem que não sei o que mais. A primeira coisa tem que ser blindado, mas cabe no meu bolso? Tô pronto pra comprar esse carro? Não. Porque pra mim é mais importante usar o dinheiro pra fazer dinheiro do que trocar de carro, sendo que se você souber o carro que eu tenho, que meu carro custa 500 pau, não muda nada. E você é meu cliente. Então, não é isso. Entendeu?
Entendi.
Então, qual que é real? Por que o Daniel tem o carro que ele tem hoje? Porque é blindado. E que mais? Qual é o próximo valor do Daniel? Questão financeira. Mas, o carro é blindado.
Primeiro ponto.
Então, se eu tivesse um carro 2003 blindado, eu teria? Eu teria. Mais do que um carro 2018? É. Ah, mas tá pagando juros se tiver fazendo financiamento. Foda-se. Porque eu prefiro juros do que um tiro. Dói menos. Eu sei fazer dinheiro. Não sei me refazer. Apresentação. Você vai apresentar conforme o cara quer. Pra você pode ser que fique um pouco difícil você ficar imaginando tudo isso agora, porque você não tem experiência nisso. Mas conforme você vai fazendo, você vai ver a hora que você chegar aqui, não vai ser difícil. Porque você já vai ver um monte de coisa. Você tá ajudando o cara.
É que é o segredo, assim, você adquirir esse know-how de, assim, captar todas as informações rapidamente ali no telefone, né? Ter essa capacidade rápida que o cara vai falando, você vai anotando. E captar o ponto certo. Que é isso que você falou.
Assim, a primeira coisa que você vai querer fazer com o telefone é marcar reunião com ele. Você não vai conseguir vender investimento pra ele por telefone se o cara não sabe quem você é. Ou você vai ter que ligar pra ele 300 vezes, certo? Se você tá atrás de uma bandeira tipo Itaú, é mais fácil. Se você não tá, mano, o cara não vai te dar dinheiro. Então por telefone você vai marcar a reunião com ele. Quando você chega na reunião, você começa esse passo 2. Que o primeiro é a abertura, é o follow-up, que é desde fazer a lista, até o script, até as estatísticas, depois que você falou com o cara. Certo?
Certo.
Então você começa a reunião aqui. Aqui é a reunião. Lembra? Problema de hoje. Depois você vai qualificar o cara. Casado, com filho, mora perto, mora longe, trabalha novo, não é? O que é prioridade pra ele? Como é que ele vê a vida dele hoje? Perguntas, vai qualificar, como se você fosse fazer um questionário, sem fazer um questionário, você vai conversar com o cara.
Pode falar, vou só tirar foto.
Não, eu espero que você tá gravando.
Tá. Não, aí para, né?
Beleza?
Beleza.
Demorou. Aí, você vai falar do problema de hoje. Aí depois você vai falar, ah, então fala mais da sua vida. Cara, eu tô querendo abrir um negócio. Eu não tô acostumado a vender. Eu tenho que ir na faculdade. Eu não entendo de montar negócio. Eu não entendo de venda. Eu sou solteiro. Isso é de menos, porque eu estou vendendo, isso aqui não me importa. Eu posso até usar de argumento, mas não importa. Você não falou do seu filho aqui. Eu não vou ficar procurando se tem filho ou não. Porque eu já te vendi, eu tenho que te entregar. Entendeu? Foda-se se tem filho ou não. Não muda nada pro que eu faço. Pode ser legal esse papo, mas eu não tô aqui conversando. Ó, foi legal. Eu não tô aqui conversando. Eu tô aqui me comunicando. E comunicação é pra resolver problema. Eu não sou pediatra, não entendo de criança, ou entendo muito pouco. Eu não tenho filhos. Eu não vou ficar batendo papo com você. Eu vou dar o que você quer. Você vai se comunicar com o cara. Você vai encontrar um ponto de realidade aqui. Você vai encontrar um outro ponto de realidade dele aqui. Você vai fazer ele se sentir, de certa forma, escutado aqui, querido, respeitado, ajudado. Aí você vai mostrar que você se importa aqui, aumentando a confiança dele no que você faz, porque você é direto, porque você é rápido, porque você não enrola, porque você não mente, você não faz PNL, você não faz essas merda. E aqui você vai chegar no fechamento, que é a parte que você sabe. Você pode falar pra ele, o meu processo de vendas é o seguinte, fala pro cara no telefone, ó, como funciona o meu processo de vendas, eu te ligo e marco uma reunião com você. Nessa reunião eu vou fazer uma abertura. Você vai chegar lá, eu vou querer saber se está com algum problema nesse dia. Se você não tiver, eu vou fazer uma qualificação, que eu quero saber qual é o seu problema, quais são suas vontades, para eu te explicar o meu produto. Quando eu te explicar o meu produto, eu quero saber se você está pronto para decidir ou não. Se você estiver pronto para decidir e muito confortável, você vai lá e assina e a gente fez um bom negócio. Se você não estiver muito pronto para decidir, eu volto para a qualificação, encontro qual que é o problema do que você não resolveu, ou se o meu produto te atende ou não. Eu te demonstro alguma coisa que eu não demonstrei, ou que você ainda não entendeu. Eu te pergunto de novo se você está pronto para decidir. Se você estiver pronto para decidir, você decide. Se você não tiver, você não decide. Esse é o meu processo de venda. É assim que eu vendo. Se você não puder falar isso pro cara, você está enganando ele. E me motiva a te ajudar. Ah, por quê? Porque eu faço caridade? Não, porque de alguma forma te ajudando, eu também me ajudo. É uma ajuda mútua. Você tem um produto que você poderia precisar e eu tenho o dinheiro que eu preciso, que é seu. Agora, só que com o produto que você vai ter aqui, depois você vai ter mais. Só que eu vou ganhar uma parte disso.
Mais direto que isso.
Ah, não te conheço. Assim, eu sei que você não me conhece. Deixa eu te contar como é o meu processo de vendas. Quer saber como funciona? Assim, eu vou te ligar, vou conversar com você, vou te qualificar, vou te mostrar o produto ou o serviço. E vou tentar fazer negócio com você. Você vai ver se você vai poder decidir ou não. Eu não vou decidir pra você, eu não vou te enrolar. Eu vou te contar tudo do jeito que você precisa. Se você tiver pronto pra decidir, ótimo. Se você não tiver, te explico de novo. Se você não tiver, beleza. Se você não gostou do produto, não tem problema. Você pega sua coisa e vaza. Pelo menos você vai aprender sobre investimento. E vai saber que a maior parte do mundo é pobre porque eles gastam antes de investir. Tchau. E é uma pena porque eu não consigo te ajudar se você não comprar o meu produto. Porque se você não comprar, não adianta você saber e não juntar o dinheiro. Se você sabe isso, você me escuta, mas você não vem no meu seminário, você não sabe exatamente assim se você só escuta o áudio. Então é uma pena que você não veio, porque eu não consegui te ensinar assim e a culpa é minha. Quando é que eu posso fazer melhor de novo? A ideia é essa. Agora, pra gente terminar. Ficou claro?
Ficou.
Mais claro que o seminário?
Bom, não, você
a ideia é você fazer melhor, certo? Então, senão a gente tem que apagar o inferno, velho. O negócio de virar a folha é bem melhor, mas isso tem na minha casa. Ocupa muito espaço. Ok. Fechamento. Primeira coisa que você tem que saber. A pessoa não compra por dois motivos só. Ou ela vai te falar uma verdade, ou ela vai te falar uma mentira. Eu já menti para uma pá de vendedor. Você já mentiu para um vendedor?
Aham. Uhum. Não tenho tempo. Corrido.
A gente mente para não comprar. A gente mente para o cara não falar mais. Porque o cara não sabe, geralmente, qual é o nosso problema. Ou a gente também não quer falar. Porque a gente não tem confiança. Porque se você tivesse confiança em você, falasse, mano, eu não quero comprar porque eu não tenho 100 mil reais. Ou porque eu não me sinto seguro em investir. Ou porque eu não me sinto seguro em investir com você. Aí você fala pra ele, sabe o que você fala pra ele? Não tenho dinheiro. Tendo dinheiro, eu já sei, velho. Você mora no Brasil, você não tá de jatinho, você não tem uma Ferrari, eu já sei que você não tem dinheiro. O cara fala, não tenho dinheiro. Só que você tem dinheiro. Se você ganhar 4 pau por mês, dinheiro você tem. Eu não sei onde você joga ele, onde você gasta ele. Mas dinheiro, eu sei que você tem. Só que eu sei que você pode gastar tudo. Só que se você não mudar a sua atitude, e é essa certeza que você tem que ter, se você não mudar, não precisa necessariamente falar pro cara aqui, certo? Se você não mudar a sua atitude, você não vai ter dinheiro. Você já não tem. Você ganhou 4 mil reais uma vez na vida? Você ganha todo mês essa porra. Ganha todo mês. Ok. Então todo ano você faz 48, quase 50 pau. É. E todo ano você termina o ano com quanto? Com zero? Então eu já sei que você não tem dinheiro. Só que o fato dele te falar que ele não tem, não é que ele não tem renda. Você, ah, eu não tenho dinheiro. Mas você não tem renda nenhuma? Tenho. Então você tem dinheiro. Você gasta ele com alguma coisa. É. O que é importante pra você? Por que eu tô te explicando isso? Porque as pessoas geralmente vão dar essa desculpa de dinheiro ou dar desculpa de tempo. Você não tem tempo? Você tem tempo. É que você usa com alguma outra coisa. Não cai nessa. Quando ele te falar isso, isso é uma mentira. Quando é mentira, o que você tem que fazer? Você tem que dar um jeito de aumentar a confiança do cara. Ou em você, ou nele. Porque às vezes, o cara não está deixando de comprar com você porque ele não confia em você. É porque acredita que ele não pode pagar, que ele não tem tempo. Então você precisa aumentar a confiança dele. Quando o cara fala que não tem tempo, você fala assim, mas pera, quantas horas tem seu dia? Você fala isso rindo. Calma, não tem tempo. Quantas horas tem seu dia? O cara fala 24 horas. Pô, então tem, você tem. Você já dá uma quebrada no gelo do negócio. E o cara sente, só que assim, o cara fala, é, tempo eu tenho. Aqui você não concorda com ele. Você concorda com o que ele tá falando. Certo?
Uhum.
Mas tá, deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas horas tem seu dia? 24? Porra, então tempo você tem. O que tá te atrapalhando? Aqui ele vai te falar ruína. E aqui você volta a bater nesse problema depois. Se ele te falar várias desculpas diferentes, que é o que geralmente um vendedor se convence, várias, é mentira. Por isso você tem que tentar aumentar a confiança dele, porque quando você aumenta a confiança, ele te fala ruína, quando ele te fala ruína, você vende. Porque quando ele te fala ruína, você limpa a ruína com a solução. Certo? Ah, cara, porque eu não sei investir. Eu não sei investir. Eu sei que você não sabe investir, é por isso que eu tô aqui. Meu trabalho é ensinar as pessoas que, em vez de elas gastarem primeiro, elas têm que investir primeiro. Nem que seja um pouquinho. Tem que começar. É que nem nascer e começar a falar. Você não começa a falar. Você começa a balbuciar. Aqui é igual. Não tem que sair investindo milhões. Essa ideia que você tem de ganhar muito e investir muito, todo mundo pensa isso. Eu também pensava. Só que eu nunca consegui antes de começar a investir um pouquinho. Eu entendo que você tem receio. Ou em você, ou em mim, ou mais em mim. Eu entendo. Por isso que eu tô aqui. Por isso que eu tô conversando com você. É por isso que eu te expliquei o processo de vendas. É por isso que você tá me dando várias objeções e eu sei que você tá inseguro. É normal. Se você tem coragem, numa boa, de falar pro cara que você sabe que ele tá inseguro, a sua confiança tá aqui, velho. E a dele em relação a você tá aqui. Ele fala assim, mano, o maluco sabe. O maluco sabe que eu tô inseguro. O maluco tá acostumado a lidar. Fala assim, eu tô acostumado a lidar com gente. Eu me preocupo com as pessoas, eu ajudo as pessoas. Eu sei que você tá inseguro, eu entendo. Ah, porque é minha filha, ah, porque é escola. Não, eu entendo, eu entendo. Eu sei como que é. Mas como é que você poderia fazer sentido em fazer um investimento? Pra que investimento serviria pra você? Se tudo o que eu falei não funcionou até agora, falei do seu passado, Paulo. Falei do seu presente, Paulo. Falei do seu futuro, Paulo. Te fiz uma proposta, perguntei se você tá pronto pra decidir. Você não tá, você me deu várias desculpas. Como é que o investimento faria sentido pra você? Pra que você faria o investimento? Puta, eu faria pra sustentar minha mãe. Ótimo, vamos começar com R$40. É a mãe dele. E você só refez o processo inteiro de vendas e contou pra ele como funciona. Por isso que eu gosto de explicar passo a passo. Porque você faz com o cara e você pega o cara. Você tem que saber isso aqui.
E treinar.
E treinar. Pegou?
Aham. Vai, volta e focado sempre, né? No problema do cara, passado e presente. Pra... vai chegar no futuro.
Beleza. Aí, se for verdade. Se for verdade. Vamos supor que ele não tem dinheiro agora porque ele está desempregado. Tá fazer o quê? O que você vai fazer? Vamos supor que ele tem um dinheiro para investir que está num outro fundo com uma outra corretora que o cara era amigo dele, que o cara mentiu para ele, você tem que ligar lá. E é essa a objeção. Tá bom. Paulo, se eu ligar para o seu amigo Rafael, ou seu ex-amigo Rafael, como você preferir, e eu fizer a portabilidade, eu consegui isso, você investe comigo? Invisto. Resolveu. O cliente já é seu. Como é que você vai saber? Como é que você vai saber? Isso é o mais importante. Ele vai, aqui ele vai falar várias desculpas. Várias vezes. Aqui ele vai falar várias vezes a mesma desculpa. Sempre, 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 sempre pode falar pro cara, está pronto para tomar decisão? Não. Por quê? O que que precisa para fazer sentido para você? Como é que você faz sentido de fazer investimentos? Por que que você faria um investimento? Se você tivesse que fazer um investimento, por que você faria? Se você tivesse que fazer um plano de saúde um dia, por que você faria? Ah, porque eu ficar doente. Tá. Mas quem que é a pessoa mais importante para você que você não gostaria que ficasse doente? Ou se você ficasse doente, qual que seria a sua preocupação? Ah, não tem um hospital para eu ir e tá? Tal. Porque esse é um plano de saúde, não só um plano de saúde que ele quer.
Tá, que ele confia dentro da capacidade financeira dele.
Exato, mas aqui, você já está decidindo isso, você já vendeu pro cara. Só que às vezes ele pode titubear. Você tem que continuar aumentando a confiança dele. Nele, na ruína dele, no que é importante pra ele. Você vai ter que continuar fazendo follow-up. Você vai ter que continuar ligando pros caras. Porque às vezes ele faz o plano de saúde e ele cancela. Você tem que ter garantia que ele vai ter o plano de saúde. Se ele perceber que depois de 1-2 meses você tá ligando pra ele, ainda pra saber se ele tá pagando o bagulho, que você quer ajudar ele, você quer garantir que ele vai ter o plano de saúde porque ele já comprou. E como ele tá com isso, se ele ficou doente ou não, o cara vai te indicar, gente, certeza.
Vai cancelar.
Entendeu? Não vai cancelar. O cara fala, mano, o cara me liga, o cara quer saber se eu tô pagando, o cara quer. O cara tá preocupado comigo.
Tá chegando boleto, tá.
Quer saber se eu fiquei doente, se eu já usei, que bom que eu não precisei usar, porque é bom ter, mas é melhor ainda ter e não precisar usar. Outra coisa que é legal te falar, que eu acho que não falei isso no seminário, eu não lembro de ter falado isso. Tem pessoas que compram pra ter mais. E tem pessoas que compram pra não ter.
Como assim?
Você precisa testar a pessoa. Porque você não sabe o que motiva ela. Tem gente que compra o plano de saúde pra não ter problema. Tem gente que compra o plano de saúde pra ter mais uma saída. Geralmente, quanto mais simples a pessoa é, menos dinheiro ela tem, mais aqui ela tá. Geralmente, não é uma regra. Não, é que, não quer dizer que um cara rico não pode comprar algo pra não ter problema. Pode. Mas geralmente essa pessoa tem mais medo. Essa pessoa tem mais confiança. E obviamente esse cara compra mais fácil.
Já tem um conhecimento um pouco melhor.
Não é que ele tem conhecimento, ele confia. Tipo assim, eu tenho dinheiro. Eu confio em mim. Se você me enrolar por causa de 2 contos por mês, eu confio que eu posso fazer 2 contos. Eu confio que eu tenho 2 contos. E se você me enrolar, também foda-se. É só 2 contos. Eu tenho confiança. Não tem que eu tenho dinheiro, eu tenho confiança. Esse cara não. Ele não quer ter problema. Ele não quer ter dor de cabeça. Ele não quer ter. Ele não quer ter. Ele tá com medo. Quem não quer ter algo tá com medo. Quem quer ter tem confiança. Só tem gente que compra por medo e tem gente que compra por confiança. Se você falar assim pra mim, compra prudente porque você pode ficar doente, eu não compro. Porque eu não acho que eu vou ficar doente. Compra prudente pra você ter mais uma saída. A técnica do medo pra mim não funciona. Não funciona. Porque eu me desafio. Ah, vou ficar doente? Quero ver então. Não vou ter, quero ver ficar doente. Vou comprar essa briga. Eu sou assim, eu não tenho medo. Tem gente que não. Que não quer ter mais alguma coisa. Não quer ter mais um compromisso. Não quer ter que pagar mais alguma coisa. Só que também não quer ter doença.
Tem um amigo que eu aprendi com a minha irmã pra ele fazer. Ele é muito certinho de planejamento, tudo, mas conservador demais. E ela bateu nessa tecla do medo. E se acontecer isso com você e tá, tal, ele...
Foda-se!
É. Eu vou fazer seguro pra deixar a mulher.
É, tipo. Não é isso. É. Ela não entendeu a ruína dele.
É.
Tá, dentro de todos os investimentos, todos os planejamentos, o que, que pode te assustar? Qual pode ser o seu problema? Qual pode ser a sua dificuldade dentro de tudo que você tem? Ele tem que falar, ele tem que falar, putz, tem que ficar doente. Se eu ficar doente, posso acabar com tudo e não ter nada. Pô, beleza. E se tivesse um seguro pra proteger tudo isso? Ah, legal. Mas quem falou foi ele, não foi ela. Ou não, o cara é tipo, velho, não é perfil de seguro.
É, tem gente que não é.
Você tem que fazer sentido o seguro ter pra eles. Tem que falar da reserva, ou tem que falar que é a maior empresa, ou sei lá. Ou tem que achar a ruína dele. Mas tem que achar a ruína dele. Só que o produto tem que servir naquilo. As pessoas não compram por quê? Não tem dinheiro. E às vezes ele não tem dinheiro porque todo o dinheiro dele tá alocado em outras coisas, então ele não tem. Não acho que precisa. Que é, não qualifica. Às vezes a pessoa também tem alguma doença e não quer contar. Isso acontece. O cara não qualifica. Ou...
Medo também.
O quê?
O medo também.
De comprar?
É.
Não é por isso que a pessoa não compra. Porque se você aumentar a confiança dela, ela compra. Ela não concorda. Não é valor pra ela. É a mesma coisa que querer me vender uma arma. Droga. Eu tenho dinheiro. Eu qualifico pra usar droga. Qualifico. Tenho dinheiro. Se tiver um problema com a polícia, eu tenho como pagar, eu tenho como sair da prisão.
É jovem.
Eu não concordo. Eu não uso droga. Uma arma, não vou comprar arma. Eu vou comprar um carro blindado. Arma não. Ah, mas todo mundo tem. Foda-se.
Todo Estão protegendo.
Pra mim vai ser uma merda ter que atirar em alguém.
E na emoção a gente...
Ah, mas se for uma guerra civil, se for uma guerra civil é outro problema. Mas só porque liberaram a arma, não vou comprar uma. Sacou?
Saquei.
É isso, mano.
Fechou.